Revista de Imprensa.
Vamos agora dar uma vista de olhos pelos jornais franceses com o Tiago Almeida. Dá-se grande destaque à demissão ontem de Mugabe, não é verdade, Tiago?
É verdade, Liliana. O diário de esquerda Libération fala na queda de um déspota. Ontem, o presidente da Assembleia Nacional do Zimbábue anunciou que Robert Mugabe, que estava no poder há 37 anos, deixava o mais alto cargo do país. Após o anúncio da demissão, houve celebrações em todo o país, com a Libération a afirmar que o Zimbábue deixou explodir a sua alegria. No entanto, como relata o diário conservador Le Figaro, ainda que Mugabe tenha sido deposto sem sangue, viveram-se momentos de tensão no Zimbábue durante a última semana. No domingo passado, quando todos esperavam um discurso de adeus perante a pressão da opinião pública, Mugabe recusou fazê-lo. Ontem, com a demissão, fechou-se assim uma crise política que tinha sido disputada há uma semana, quando tanques das Forças Armadas invadiram as ruas de Harar e detiveram Mugabe na sua residência. Agora, após a queda de um presidente que estava no poder há 37 anos, espera-se que o ex-vice-presidente Mnangagwa, demitido por Mugabe a 6 de novembro, tome as rédeas de um governo de transição até às eleições que terão lugar no próximo ano. Já em Haia, teve hoje lugar a leitura da sentença de Ratko Mladic, também conhecido como o Carniceiro dos Balcãs. O chefe das Forças Armadas Sérvias durante a Guerra da Bósnia, condenado hoje à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional, era acusado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Libération aproveitou a ocasião para fazer um retrato de Mladic. Nascido na Bósnia, assistiu aos 2 anos ao assassínio do seu pai por um movimento separatista croata. Desde então, desenvolveu um ódio total à Croácia. Foi isso que o levou, no início dos anos 90, a tornar-se no braço direito do presidente da Sérvia, Milosevic, e a defender o projeto de uma grande Sérvia, pura etnicamente. Durante o conflito na Bósnia, estima-se que as Forças Armadas Sérvias, comandadas por Mladic, fizeram mais de 100 mil mortos. Foram nomeadamente criados laboratórios para a purificação étnica, onde croatas e bósnios eram torturados e executados. Segundo o jornal católico La Croix, Mladic enfrentou hoje finalmente a história. No entanto, com 74 anos e após 3 AVCs, o Carniceiro dos Balcãs nunca reconheceu a sua culpabilidade e continua a ser considerado por muitos sérvios como um herói.
Mas se em Haia se julgam crimes de guerra, em Sochi e Riad, procuram-se soluções para acabar com outra guerra, não é assim, Tiago?
Efetivamente, Liliana, em Sochi, na Rússia, Putin reúne-se hoje com os seus homólogos turco, iraniano e sírio, como relata o Le Figaro. A reunião entre os 4 aliados de Bashar al-Assad precede cerca de uma semana à reabertura das negociações de paz da Síria em Geneva. O objetivo do encontro, segundo vários analistas, é o de legitimizar as ações militares de Moscovo na Síria e, ao mesmo tempo, de assegurar a manutenção de Bashar al-Assad no poder. Ora, ao mesmo tempo, em Riad, na capital da Arábia Saudita, tem lugar um encontro da oposição síria, como relata o vespertino Le Monde. O objetivo é o de formar uma oposição coerente e coesa para a reunião de Geneva na próxima semana. No entanto, as principais capitais que se opõem à manutenção de al-Assad na Síria, como Riad e Paris, começam a perceber-se pouco a pouco de que o presidente sírio está a segurar cada vez mais o poder. Consequentemente, espera-se que a oposição síria, na reunião de hoje, abandone a sua condição prévia de que Bashar al-Assad terá que sair da presidência para dialogar com o governo sírio. Uma pequena nota ainda para a atualidade francesa, onde se espera uma remodelação do governo de Emmanuel Macron, como relata o popular Aujourd'hui en France, desde que o presidente francês pediu a Jean-Christophe Castaner, porta-voz do governo, para assumir a chefia do seu partido República em Marcha, que se espera esta remodelação. No entanto, Macron parece estar a levar o seu tempo para anunciar as caras novas do governo. Ainda que inicialmente tivesse afirmado que o novo governo seria anunciado segunda à tarde, hoje ainda ninguém sabe quem sai e quem entra no executivo do primeiro-ministro Edouard Philippe. Posto isto, pomos assim um ponto final nesta vista de olhos pelos jornais franceses desta quarta-feira.